Negócios à Lupa pela Aeminho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da Aeminho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 10h20 e 15h30.
Olá, seja bem-vindo ao Negócios à Lupa pela Aeminho, o programa que durante este mês tem celebrado o aniversário desta associação. Hoje num programa especial, porque temos em estúdio a Comissão Executiva da Direção, o Presidente Ricardo Costa, o Primeiro Vice-Presidente Ramiro Brito e os Vice-Presidentes Gonçalo Pimenta de Castro e Isabel Carneiro. Connosco está, ainda que à distância, Ricardo Salgado, que é também Vice-Presidente da Direção. Sejam muito bem-vindos. Estamos a dois dias do segundo aniversário da Associação Empresarial do Minho, que, relembro, será assinalado com a conferência Estado da Arte e terá como tema o Minho no Portugal de amanhã. Há dois anos, quem é que teve a ideia de criar esta associação?
Olha, isto foi um processo que começou antes de há dois anos. Começou em 2018, logo no seguimento do encerramento da atividade da então Associação Industrial do Minho. Um grupo de empresários, cinco empresários, e desse grupo fazia parte também o Gonçalo Pimenta de Castro, que está aqui connosco, e o Ricardo Salgado, que está online, e faziam parte também mais três pessoas: o Luís Ramalho, o Alípio Oliveira, e penso que era o Nuno Santos também, não era? Da Carpneu.
Sim.
E portanto esse grupo juntou-se porque havia um movimento que estava a incentivar a criação de uma nova associação. No entanto, achamos por bem fazer um compasso de espera e perceber se de facto fazia sentido a criação de uma nova associação empresarial. Eu digo isto muitas vezes, mas não quero demais repeti-lo. Portugal tem 900 associações empresariais, ter 900 ou 901 ia dar exatamente ao mesmo. Portanto, estar a criar uma associação só para ainda dividir mais os empresários não faria qualquer sentido. E portanto passamos 3 anos a perceber se de facto a região iria ganhar em ter este movimento associativo. Falámos com muitos empresários, muitos autarcas, muitos responsáveis das instituições de ensino superior, várias personalidades da região, e a resposta foi sim. E já em plena pandemia, num sábado na Dona Júlia, encontrei o Ramiro, olhámos um para o outro, não nos conhecíamos, apesar das nossas empresas só de estarem 50 metros uma da outra, não nos conhecíamos pessoalmente, só por redes sociais. Ele já tinha ouvido falar nessa vontade da criação de uma associação, eu também, tínhamos sido incentivados pela mesma pessoa. Marcamos uma videoconferência, na altura não se podia fazer reuniões presenciais, portanto estávamos em pleno estado de emergência, tínhamos ido buscar comida para levar para casa, nem no restaurante podemos entrar, e marcámos uma videoconferência, falámos a primeira vez, vimos que estávamos alinhados quanto ao que era o que podia ser o propósito da associação. Chamámos depois uma pessoa que nos dava uma história do que era o movimento associativo, porque experiência em movimento associativo de âmbito regional nenhum de nós os dois tinha. Eu tinha mais de âmbito sectorial, devido à Associação Portuguesa de Segurança. Foi o Capa Pereira, que hoje é o nosso Presidente do Conselho Geral, e foi assim que começou este movimento. Depois chamamos quem tinha estado também no movimento de 2018, mais concretamente o Gonçalo e o Ricardo Salgado, e é assim que se começam as primeiras reuniões preparatórias, ali em fevereiro de 2021, e que culminam em 28 de maio de 2021 com a Assembleia Geral Constituinte, já com 75 associados, porque achamos de facto que íamos fazer a diferença, como eu acho que se está a verificar no que é o movimento associativo empresarial em Portugal.
Ramiro, como é que foi a primeira reunião?
Para mim era uma página em branco, eu não tinha experiência nenhuma de movimento associativo, nem nos tempos da universidade, e o Ricardo já tinha esse portfólio todo mesmo, já dos tempos da universidade. Foi interessante porque é sempre bom criar alguma coisa de uma página em branco, e a Aeminho nasceu efetivamente dessa tal página em branco, quando nós começamos a escrever a nossa própria história, com um cariz e um timbre muito, muito próprio, muito, muito nortenho, muito minhoto. A primeira reunião foi uma descoberta, porque estávamos três pessoas numa sala enorme, distantes uns dos outros pelas questões de segurança, e com tudo para perguntar ao Capa Pereira.
Exatamente.
O que vamos fazer, por onde vamos, como é que se faz? Ponto um, como é que se faz? E acho que a partir daí, dessa reunião, há pelo menos duas ou três características que perduram até hoje. Nós somos profundamente espontâneos, como acho que dá para perceber depois de estarem connosco, isso dá-nos uma autenticidade única. É difícil nós dizermos alguma coisa que não esteja de facto a sair do nosso íntimo e que não seja de facto aquilo que nós achamos que deve ser dito. A leveza da forma como a associação é gerida, foi com essa espontaneidade quem vai buscar comida e no dia a seguir fala de fazer uma, de constituir uma associação e três dias depois está numa sala de reuniões a começar a dar esse passo. Toda a Associação Empresarial do Minho, toda a estrutura dela é leve para ser de gestão simples e eficiente. E pronto, e no fundo é isso, foi isso que nos trouxe até aqui.
Isabel, e que histórias recorda destes dois anos?
Não contes tudo, contes tudo.
Este espírito sempre de simples, não é? Simples, de muita leveza, a falar de coisas sérias. Portanto, nós e depois conseguir chegar de realmente àquilo que é o objetivo, aquilo que são os nossos propósitos, com toda esta leveza, surgem as ideias e rapidamente se concretizam. Nós de manhã somos capazes de estar a trocar um WhatsApp sobre um tema relevante para a região ou para o país, e à tarde já estamos com ideias daquilo que vamos criar, o que é importante, e a coisa acontece em uma semana. Portanto, uma história assim em concreto não me estou a recordar, mas este é o dia-a-dia da Associação da Aeminho, é esta espontaneidade, como referi ao Ramiro, e fazer com que as coisas aconteçam e ter impacto naquilo que são os associados e que é a região. Portanto, esta dimensão regional que a Aeminho tem, poder tocar nas dimensões económica, social, não só como é referido várias vezes, não só nos empresários, mas também nos trabalhadores, conseguir de facto aproximar as pessoas, acho que é o nosso espírito. Não tenho agora aqui uma história em concreto, ou não a posso dizer.
Tenho que dizer que a Isabel é a dona do dinheiro da Amy, ela, a diretora financeira, ela é que manda.
Nós nem sabemos quanto dinheiro temos, não sei, ela é que manda.
A Amy tem uma saúde financeira muito equilibrada.
Porque a Isabel é que manda no dinheiro da
Amy. É a senhora da pasta, portanto.
Dizer que sim.
Gonçalo, desde esse dia, desde 2021, 28 de maio de 2021, já foram atingidos os objetivos que tinham traçado para esta fase inicial da associação?
Eu acho que já foram superados. Eu acho que as expectativas que tinham foram completamente superadas relativamente aos nossos objetivos iniciais. O que nos deixou absolutamente surpreendidos e bastante agradados, que de facto estávamos corretos quando avançamos com este projeto e com o caminho que decidimos traçar. Portanto, e todos os dias somos surpreendidos de facto com a dinâmica que a associação tem empreendido no tecido empresarial regional e com a adesão que temos tido de empresários, empresas e mesmo da sociedade civil que nos reconhece e que de facto está-nos a valorizar enquanto associação que defende os interesses que nos temos proposto defender.
A ideia surge em 2018, mas acaba por dar os primeiros passos numa altura em que todos vivíamos tempos muito, muito estranhos. Porque é que, ainda que estivéssemos a viver uma pandemia, quiseram avançar com a ideia em 2021?
Porque já nesse ano falava-se muito das transições que o mundo ia viver, que as transições que as empresas iam viver, das questões do PRR, das questões do PT 2030, deste conjunto de fundos comunitários que podem de facto ajudar a transformar o país e a colocar-nos, como nós dizemos muitas vezes, no pelotão da frente e deixarmos esta retaguarda que estamos a ser constantemente ultrapassados por outros países. E foi isso, se calhar, que nos deu aquele clique que está no momento certo. E estávamos mesmo, porque percebemos nestes dois anos o impacto que nós temos conseguido causar em questões que são aquelas onde a Aeminho mais tem centrado a sua posição. E se nós fizermos aqui um pequeno olhar pela história, nós sempre apresentamos soluções a algo que apontamos, sempre, nunca criticamos por criticar, nunca dissemos não por não, sempre apresentamos uma solução alternativa e mais do que isso, uma solução alternativa que fosse execuível sem recorrer a mundos e fundos. E isso tem-nos dado credibilidade nos empresários, credibilidade na sociedade, mas também credibilidade junto do governo, que olha para a Aeminho hoje e o Conselho de Ministros que se realizou aqui no Distrito de Braga há cerca de duas semanas é uma prova disso, porque partiu de um desafio lançado pela Aeminho, ou por mim, ou ao seu Primeiro-Ministro, e de facto ele acedeu. também por consideração àquilo que tem sido o trabalho da Eming durante estes quase 2 anos. Por isso sentimos que estava no momento certo a criação deste movimento, porque de facto distinguimos-nos das outras associações. Nós dizemos muitas vezes, se querem vir para a Eming para ter serviços jurídicos, consultoria ou formação, escolheram a associação errada. Nós não os temos. Nós estamos cá para fazer pontes, para ligar empresários com empresários, empresários com instituições do governo ou com o próprio governo, para que os empresários se juntem, para que em conjunto consigam algo maior do que cada um por si. É aquele, o pensar em grande. Temos, como diz o nosso Ministro da Economia, tirar o minifúndio da cabeça dos nossos empresários e começar a pensar em grande, não ter medo do grande, que é algo que é cultural em Portugal e que nós, passo após passo, estamos a tentar sensibilizar as pessoas para que partilhem mais, para que cooperem mais. Se definirmos, a nossa principal missão é, de facto, a cooperação.
Ao telefone, como já referi, está Ricardo Salgado, ele que também é vice-presidente desta associação. Ricardo, a Eming não tem recurso a fundos públicos até à data. Há alguma razão para isso?
Sim, há uma razão. Nós desde o início, isso para nós era uma questão fundamental para garantir a independência, a liberdade, que aliás já foi mencionada aqui pelos colegas, e não queríamos de forma nenhuma ter que estar subjugados a qualquer financiamento público, qualquer instituição, seja ela municipal ou até a nível governamental. Queremos ser uma associação independente, livre, dizer o que pensamos, e também por isso tivemos que optar por ter uma estrutura flexível, enxuta, curta, muito competente, dinâmica, sem-nos muito a nós do nosso corpo, mas foi uma opção que fizemos e eu acho que é a opção certa. Hoje ninguém nos pode acusar de estarmos subjugados ou manipulados por qualquer interesse económico, nomeadamente algum financiamento que a associação precisasse para sobreviver.
E
como o Ricardo costuma dizer, desculpe, só como ele costuma dizer, isto faz sentido enquanto os empresários quiserem que isto continue. E se os empresários quiserem que isto continue, vão arranjar maneiras de subsidiar a associação. Se deixar de fazer sentido e, portanto, não houver financiamento dos empresários para continuarmos, nós fechamos a porta e seguimos o nosso caminho e cumprimos uma missão num determinado período de tempo e ficamos bem com isso também.
E a perguntar-lhe só se essa irreverência, se assim lhe pudermos chamar, não traz dissabores?
Não. Eu não considero uma irreverência, eu considero, só fazia sentido aparecermos assim. O Ricardo também mencionava isso no início, existem imensas associações, eu não estou a dizer que todas estão subjugadas, mas acabamos todos por perceber que as associações dependem de financiamentos públicos e depois, enfim, não conseguem ser completamente independentes. Portanto, para aparecer uma nova associação neste contexto, teria que ser verdadeiramente independente, fazer propostas fundamentadas, não criticar por criticar, podermos estar à vontade para fazer isso, era uma condição sine qua non não dependermos de fundos públicos. Isso até agora não nos trouxe nenhum dissabor, antes pelo contrário, como lhe digo, enfim, não queres ser o juiz em causa própria, mas nós temos sido ativos na crítica às políticas públicas e simultaneamente apresentamos propostas. E nem por isso deixamos de convidar o Primeiro-Ministro a vir para Braga, trazer para Braga o Conselho de Ministros, e nem por isso ele deixou de aceitar. Portanto, achamos que esta é a forma que nos torna diferente e a forma possível, ou a mais interessante, pelo menos, para estarmos no contexto associativo.
Ramiro, a Eming tem um posicionamento muito particular relativamente aos serviços que oferece. Porquê é que tomaram esta decisão de serem diferentes?
Desde logo nós decidimos não oferecer serviço. Nós entendemos que na conjuntura nacional e regional, como o Ricardo, os Ricardos, ambos disseram, só faria sentido existir uma associação se fosse de facto para cumprir uma missão ou um fim diferente daquilo que tradicionalmente se faz no movimento associativo português. Hoje em dia, na nossa visão, aquilo que o mercado, aquilo que o tecido empresarial precisa é de networking, é de posicionamento, é ter uma voz que seja de facto ouvida, que seja de facto respeitada, que consiga de facto mudar as coisas. E, portanto, o nosso foco não é sermos prestadores de serviço em nenhuma dimensão, até porque hoje em dia qualquer empresa do nosso ecossistema empresarial, pelo menos do Daemingo, não necessita desse tipo de serviço, seria um vazio imenso se o fizermos, e porque o nosso foco está de facto em promover o networking empresarial, em juntar empresas, em criar, proporcionar desenvolvimento económico para as empresas e para todo o seu ecossistema. E portanto, tal como foi uma condição sine qua non sermos financeiramente independentes, também é uma condição sine qua non não sermos os prestadores de serviços. Nós queremos ser uma voz ativa, estamos aqui para de facto fazer a diferença, é o que entendemos que temos conseguido e só podemos conseguir se tivermos o foco bem direcionado.
Isabel, e ao longo destes dois anos, qual é que considera ter sido o evento que teve mais impacto?
É assim, a data em que festejamos o nosso aniversário é sempre uma data que a nós nos diz muito, portanto tivemos já um primeiro evento do nosso primeiro aniversário e agora vamos ter o segundo, que também estamos com algum entusiasmo na organização do evento. E portanto, normalmente procuramos trazer um tema que seja de facto relevante. O ano passado foi um tema relacionado com a sustentabilidade, que está na ordem do dia, que é transversal a todas as empresas. E este ano temos um outro tema relacionado com o Minho, mas depois procuramos nesse dia juntar de facto individualidades do país, da esfera económica, política, social, cultural, em conjunto com todos os nossos associados. Acho que é um momento que tem distinguido a associação. Portanto, considero que quando festejamos o nosso aniversário é um evento especial.
E algo foi surpreendente, Gonçalo?
Em termos de eventos, temos sempre bastantes eventos surpreendentes. Eu acho que na perspectiva daquilo que foi bastante marcante foi a nossa primeira missão empresarial, a nossa primeira missão fora do país, que levamos a Marrocos, e de facto foi extraordinária a recepção que tivemos em termos de empresas marroquinas relativamente às empresas que levamos de cá, e os negócios que se fizeram a partir daí, as relações que se constituíram, foi de facto surpreendente, e conseguimos no primeiro ano estabelecer já uma ponte internacional que foi interessantíssima e que ainda hoje em dia marca, e que já estamos a preparar também as próximas missões empresariais, e esperemos que tenham o mesmo sucesso que esta teve e que vai ser também para continuar. Nessa altura também estivemos com o evento de golfe da Câmara de Comércio Luso-Marroquina em Marrocos, sediado em Marrocos, há duas, portanto nós estamos a trabalhar com uma que é a nossa parceira preferencial, e nesse evento também foi importantíssimo porque levámos alguns empresários que participaram no torneio de golfe, foi um momento mais descontraído, e depois fomos para o trabalho porque esse momento também proporcionou que outros empresários marroquinos convivessem com os empresários portugueses de uma forma, como eu disse, mais descontraída, e depois proporcionou ainda um melhor tempo de trabalho quando na semana a seguir se estabeleceram as reuniões e as relações comerciais entre os diferentes empresários e empresas.
Ramiro, eu ia perguntar, falávamos agora, o Ricardo falava agora do segundo aniversário e do tema que está associado a este evento. Que contributos é que tem dado à Associação Empresarial Domingo para o Portugal de amanhã?
Nós esperamos estar a contribuir todos os dias para um Portugal melhor e, acima de tudo, mais equilibrado e com melhores alicerces para o futuro. Como o Ricardo disse e como tem sido a tónica da nossa atuação, nós trazemos, e faz parte da nossa missão, trazemos a debate muitas vezes temas fraturantes que são às vezes oportunamente esquecidos pelos políticos, porque quando entendemos que eles têm de facto relevância. A região do Minho é indiscutivelmente, no seu todo, pela sua diversidade empresarial, pela sua geolocalização no globo, pelo facto de ter uma frente de mar também interessante, é um dos maiores motores de desenvolvimento económico e cultural e já agora social também do país. E a Eminho tem não só afirmado e reivindicado esse nosso papel na conjuntura nacional, mas temos também tentado dar ao país e aos governantes do país uma visão daquilo que é, daquilo que são as preocupações das pessoas, que todos os dias de manhã, e quando eu digo as pessoas, eu gostava de fazer aqui um disclaimer muito interessante, que acho que é o que marca definitivamente a tónica da Eminho. Nós temos assistido ao longo dos últimos anos a uma conveniente estratégia política de separar trabalhadores de empresários naquilo que são os discursos e na retórica utilizada, sobretudo pelos políticos. Nós entendemos a oportunidade quando nos pomos do lado deles, felizmente nós não somos políticos e, portanto, não temos essa necessidade. Nós, quando falamos em empresas, e a visão que a Associação Empresarial de Minho tem das empresas é de um ecossistema só, onde os trabalhadores são também o centro, e são o centro desse ecossistema. E, portanto, nós desde logo temos contribuído com essa mensagem, eu chamaria atualista, profundamente contemporânea, que consegue chegar às gerações de hoje e que lhes consegue, de facto, dar essa dimensão do trabalho e do ecossistema empresarial, onde os trabalhadores e os empresários fazem parte em funções diferentes do mesmo ecossistema que, no fundo, trabalha para o mesmo fim. Esse é, porventura, do ponto de vista genérico, o maior contributo da Eminho em termos de conteúdo de base. De resto, nós temos pronunciado sobre quase tudo o que tem a ver com a vida económica do país. E portanto, temos dito várias coisas que precisaríamos estar aqui imensas horas para as dissecar. Mas sim, eu diria que se fosse para apontar uma tónica, é esta. O ecossistema empresarial que é a minha firma no país é um ecossistema que tem uma visão integrada da comunidade empresarial em que todos estão do mesmo lado. O Ricardo dizia no outro dia no aniversário, no final do aniversário, no Conselho de Ministros, no almoço com o Primeiro-Ministro, uma coisa interessante, e é verdade. Quando o Comendador Rui Naveiro faleceu, quiseram vir encontrar dois empresários que fossem exemplo da mensagem humanista e da postura humanista que o Comendador Rui Naveiro tinha, e vieram encontrá-los no Minho. Não foi por acaso.
Isabel, na conferência que vai decorrer em Viana do Castelo, estarão presentes alguns decisores políticos, a começar desde logo pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas também estará a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e os ex-ministros da Economia, Pedro Siza Vieira e Braga da Cruz, entre outras personalidades. A Eminho tem promovido iniciativas de discussão pública com pessoas que têm influência política. Têm sido produtivos estes encontros?
Sim, muito, e também é de referir que todos os apelos que a Eminho faz desde o primeiro dia a todas essas entidades que têm representatividade política e com poder no país têm sido sempre muito bem acolhidos. Portanto, sempre que chamamos alguém a participar nos nossos eventos, podemos ter questões às vezes de agenda, não ser num dia, ser noutro, mas temos tido sempre um retorno positivo e querem participar, e isso promove depois a proximidade aos nossos associados. Muitas vezes num evento em que está um ministro ou um secretário de Estado ou alguém que representa uma instituição do IAPMEI, IAPSER, por aí fora, não, pode não ser naquele dia, mas vai abrir uma porta a que o empresário possa ter uma reunião, uma conversa, possa esclarecer uma dúvida, resolver um problema. Portanto, sim, tem sido muito positivo esta proximidade ao poder político.
Gonçalo, ainda a propósito disto, muito se tem falado da ligação rápida que poderá passar por Braga, do BRT ligar o quadrilátero. O que é essencial para a mudança de paradigma desta região?
De facto, a mobilidade é um tema que nos temos batido sempre desde o início. Eu próprio trabalhei numa organização que estava distante das redes de transporte e via as dificuldades que os trabalhadores tinham em chegar à fábrica. Portanto, bastante distante, e acabávamos por ter trabalhadores de vários concelhos e muito menos do concelho onde a nossa unidade de produção está instalada. E, portanto, esta questão da mobilidade é essencial a mobilidade dos trabalhadores, mobilidade também da capacidade das mercadorias poderem circular. Temos aqui algumas os parques industriais também têm aqui alguns obstáculos quanto aos acessos em termos de caminhões, portanto acho que foram mal concessionados e é preciso também fazer algumas correções nesse nível, mas esta questão também da mobilidade dos trabalhadores torna-se fundamental que este quadrilátero comece a agir e comece a ter políticas concretas de a promover. Acho que o BRT é uma excelente solução para começarmos a trabalhar, mas é preciso também ligar os restantes e promover esta coesão territorial com esta mobilidade, porque as pessoas fixam-se e acabam por ter uma melhor capacidade de se deslocar para os locais de trabalho, assim como também em termos ambientais, não é? Estamos a promover os transportes coletivos, maior capacidade de transporte num único momento, em vez de serem cada um no seu transporte individual a deslocar-se com os problemas que sabemos em termos de ambientais.
Ricardo, a Eminho tem também tentado aproximar aqui Viana do Castelo do quadrilátero urbano, sobretudo naquilo que poderia eventualmente ser uma espécie de área metropolitana, exatamente. De que forma é que isto seria benéfico para toda esta região?
Eu acho que acima de tudo o que estamos aqui a falar é de cooperação, que é aquilo que nós não temos assistido nos últimos anos e nós... Por um lado, saudamos, e é importante que eu também refira isto, saudamos estas iniciativas que no último mês foram sendo feitas de acordos entre os vários municípios do quadrilátero, e nós vimos isso plasmado nos jornais no âmbito do Conselho de Ministros, que se realizou em Braga. Nós andamos há um ano a falar nisso, quase semanalmente a bater nesta questão da cooperação, porque é que os quatro municípios não começam por se juntar, por sustentar uma mesa e definir alguma cooperação nos diversos agentes que promovem o transporte público nos quatro concelhos, para pelo menos eles se coordenarem. Isso agora parece que começa a dar os primeiros passos, esperamos só que não fique pela mera assinatura de um documento e que tenha depois consequência. No que se refere a Viana, nós temos dito muitas vezes, o Minho como um todo será sempre mais forte do que dividido em três comunidades intermunicipais, e é isso que nós defendemos, que já percebemos, nós fizemos o nosso último Conselho Geral foi para falar sobre esse tema, de uma proposta que nós temos da fusão das três CIMs. Pode não resultar na fusão das CIMs, agora a cooperação foi unânime entre todos que tem que passar a existir. Às vezes é preciso, como nós dizemos muitas vezes, incentivar a que as coisas aconteçam, e esta proposta da Eminho teve esse condão de pelo menos pôr as pessoas a falar sobre o tema, e nós vimos alguns presidentes de Câmara, presidentes de comunidades intermunicipais, o presidente da CCDR, todos eles unanimemente a dizer e a quererem dar já passos seguintes nesta cooperação, e faz todo sentido que Viana se junte ao quadrilátero. Viana é o nosso acesso ao mar, temos um porto de mar em Viana do Castelo, curiosamente o único da Península Ibérica que não tem ligação à ferrovia. Nós temos em Viana mais de 1 mil milhões de exportações, segundo os dados de 2022, portanto Viana tem neste momento todas as condições para ser parte deste polígono que nós agora chamamos, e que este polígono, sendo o motor, vai beneficiar todos os concelhos que estão à volta dos mesmos, e acreditamos que a região como um todo irá ganhar muito se existir mais esta cooperação entre estes 5 municípios. E tivemos a abertura do Presidente da Câmara Municipal de Viana, do Luís Nobre. Penso que vamos fomentar que exista a abertura dos presidentes dos 4 municípios do quadrilátero, para que de facto tenhamos aqui no Minho uma área metropolitana, como outro dia vinha num artigo do jornal escrito por um dos presidentes de Câmara destes 5 concelhos. Foram muitos anos a falar sobre isto, há mais de 30 anos que se fala sobre a área metropolitana, mas nenhum deles ainda teve o condão de avançar com algo em concreto. Esperemos que seja agora, e nós não queremos nenhum tipo de louros, mas ficamos felizes por vermos que trazemos o tema para cima da mesa e que começam a ser dados passos concretos para que ele ganhe forma, e que os resultados, não temos dúvidas, que vão ser muito positivos para toda a região.
Ramiro, num outro setor, estar no epicentro dos centros de conhecimento, como temos o caso de estarmos próximos da Universidade do Minho, da Católica, da Luzia, da do IPCA, do IPVC, enfim, acaba por ser uma vantagem para os empresários que contam cada vez mais com mão de obra qualificada. Que impacto é que tem tido esta proximidade à ciência e ao conhecimento na melhoria das condições socioeconómicas desta região?
O conhecimento é o motor de desenvolvimento de qualquer sociedade.
portanto temos desde logo essa vantagem. Do ponto de vista empresarial e do impacto que isso tem na região é bastante significativo. A Emingo tem desde logo, desde a sua fundação, uma aproximação real, efetiva com toda, como disse, com todas as instituições de ensino da região. De facto, a forma como aquilo que nós entendemos que era uma prioridade e temos-lo feito era existir uma proximidade maior e mais efetiva e mais realista entre a comunidade empresarial e as universidades. E isto era um caminho que nós entendíamos que devia ser feito por ambas as partes e não estarmos sentados nas nossas empresas e dizer pá, as universidades não vêm às empresas. Portanto, nós tomamos a iniciativa de o fazer e de tornar esta cooperação, acima de tudo, mais efetiva. Hoje em dia, o paradigma do conhecimento é como é que nós o utilizamos, como é que nós o integramos e como é que nós o transformamos em valor acrescentado. Isso normalmente é o que as empresas, é o papel das empresas. Esta fusão a frio entre uma comunidade académica que tendencialmente é mais teórica e uma comunidade empresarial que vive na iminência do mundo real diário é altamente produtivo e é um fator de desenvolvimento não só pela quantidade de pessoas que chama a região e que se fixam na região, mas também para os negócios que fomenta e que nascem desse conhecimento criado. Nós vamos, inclusive, lançar um programa na próxima terça-feira, que é o Go to Labor. Normalmente fala-se muito do go-to-market, que é como é que nós colocamos um produto no mercado e qual é o momento ideal para fazer. A EMIM vai fazer o go-to-labor em parceria com as instituições de ensino e, no fundo, o go-to-labor é um formato extremamente simples, como é a nossa panágio. É uma conversa nas universidades entre um empresário, um membro da EMIM e um professor universitário, ou alguém com a universidade no meio, para, no fundo, percebermos e explicarmos aos alunos o que é que o mundo vai esperar deles quando eles saírem das universidades. Isto é um grande, parece um pequeno passo, mas é um grande passo. Todos nós que estamos aqui, um dia fomos universitários e um dia saímos da universidade para o mercado de trabalho. E percebemos que esse conhecimento que nos é fornecido na universidade tem, se não houver um link efetivo com o mundo real, é difícil traduzi-lo em valor acrescentado. E a EMIM mais uma vez vai tomar uma posição nisso e tentar fomentar essa proximidade entre o mundo académico e o mundo empresarial. De resto, a região do Minho mais uma vez é extremamente diversa na qualidade e, passando a redundância, diversidade de conhecimento que consegue fornecer. Qualquer empresário do século XXI que não perceba que tem que ser um agente ativo no fomento do conhecimento, no estímulo e no apoio à comunidade científica, tem seguramente os dias contados.
Deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte que é importante. A maior mensagem que a EMIM podia passar a este nível foi o local que escolheu para ter a sua sede, que é nas instalações do IP, que é aqui em Braga, quem estamos muito, muito gratos, e não podia deixar de passar esta oportunidade a agradecer na pessoa da Maria José, da Presidente do IPCA, por nos ter acolhido desde o primeiro momento, mas foi acima de tudo uma mensagem que nós quisemos passar à comunidade empresarial desta ligação e da importância da ligação entre as empresas e as instituições do sistema científico e tecnológico do país.
Bem, já percebemos que a Isabel é a mulher do dinheiro, o Ramiro é o homem da comunicação. Ricardo Salgado, qual é a sua função?
Eu sou um animador. Eu tenho alguns colunas que levou a fazer parcerias e cursos financeiros no Nova, fazer um benchmark internacional de qual é o papel, qual deve ser o papel, o propósito financeiro. E, portanto, esperamos também até ao final deste mandato, ou seja, no próximo ano, conseguirmos colocar o curso financeiro de pé e operacional. E depois trabalho, obviamente, com todos os colegas em todas as áreas que cada um tem. Com os meus contributos, com as minhas ideias, nós somos uma equipa e cada um de nós vai dando os seus contributos, dando as suas missões. E é transversal.
Gonçalo e Ricardo, Ricardo Costa, têm alguma pasta específica dentro desta direção?
Eu sou, tenho a responsabilidade da parte internacional, portanto tenho a função de apresentar mercados internacionais e promover a cooperação internacional da associação. E também uma ligação a projetos comunitários, portanto uma análise e promoção também da divulgação e informação aos empresários dos projetos comunitários existentes.
Eu tenho a parte mais fácil, que é tudo aquilo que eles trabalham, eu depois apareço. E depois dou voz.
E assina os papéis, não é?
Não, é parte mais da representação institucional. E nós, acima de tudo, o que eu acho que é relevante neste grupo de pessoas fantásticas é que trabalhamos mesmo como... Isto não é da boca para fora. Trabalhamos mesmo como uma verdadeira equipa. E apesar de existirem pelouros desde o momento zero, e nós definimos-los, mas somos multidisciplinares no nosso trabalho. E há uma política de substituição muito fácil entre cada um de nós, sempre que é necessário. E se calhar aqui também está um pouco da alma e do segredo destes 2 anos da AMIN.
Muito bem, muito obrigada aos 5 por este momento aqui na Rádio Universitária. Eu queria só relembrar que esta sexta-feira a AMIN celebra então o 2º aniversário em Viana do Castelo, com um debate sobre o Minho no Portugal de amanhã, que se realiza no Forte de Santiago da Barra a partir das 13:15 da tarde. Resta um evento que vai contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Quanto a mim, regresso na próxima semana com mais um Negócios à Lupa pela AMIN.
Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.